O nosso contato é com o biólogo Sérgio Boccalini, vice-presidente da Associação dos Controladores de Vetores de Pragas Urbanas. Senhor Sérgio Boccalini, muito bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton.
E hoje vocês estão desenvolvendo uma campanha que chama a atenção principalmente para a venda de raticidas ilegais. Isso ainda existe em grande volume na cidade de São Paulo?
Exatamente, Milton. Nós estamos aí com uma preocupação de alertar a população em relação à utilização desses produtos, desses raticidas ilegais para controle de ratos, uma vez que esse produto ele é achado com muita facilidade, não somente aqui na cidade de São Paulo, mas em todo o estado. Em outros estados também do nosso país, a aquisição, a compra dele acontece realmente de uma maneira muito fácil.
E qual é o risco da compra desse tipo de produto?
Bom, assim, os produtos ilegais, né, por não estarem, não possuírem registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e por oferecerem um risco de intoxicação e morte muito, muito grande, muito alto, a preocupação que nós temos é em orientar a população para perder esse hábito. Uma vez que, quando se enfrenta problema com roedores, uma boa parcela da população, ela recorre, ela busca essa ferramenta aí para tentar resolver o problema. E, na realidade, ela não consegue solucionar o problema e expõe ela, a família, os animais e outras pessoas a um risco de intoxicação extremamente elevado.
Sérgio Boccalini, é muito comum a gente ouvir as pessoas sugerindo, e até mesmo por conta própria, indo comprar um produto que é popularmente chamado de chumbinho, porque dizem que é muito eficaz para matar os ratos. Essa eficiência, ela é comprovada?
Realmente, assim, ele não controla as populações de ratos que nós temos, ele causa uma falsa impressão de controle. Por quê? Assim, o chumbinho, ele promove a morte do rato de uma maneira extremamente rápida. Então, aquele animal que ingeriu o produto, ele vai morrer de forma rápida. Só que o que acontece numa população de roedores? Ela normalmente é dominada por animais mais fortes, por animais líderes. E toda vez que se coloca uma fonte de alimento, uma isca, para ele consumir nova, são os animais mais fracos, os mais debilitados, os ratos com mais idade, que vão experimentar essa isca. E uma vez ele consumindo e morrendo de forma rápida, o restante da colônia não se alimenta mais daquele produto. Eles associam a morte daquele indivíduo com o produto que foi utilizado. Então eles param de comer, de se alimentar, e aí essa população, no mecanismo de defesa, ela se desloca para outro local ali no imóvel, no ambiente. Passado alguns dias, ela retorna e a infestação se instala novamente e de uma forma extremamente acentuada. Então, assim, o chumbinho ele causa a falsa impressão de controle. Na realidade, ele não traz a solução esperada.
Aí eu imagino que a própria ratoeira deve funcionar da mesma maneira.
A ratoeira, comparando com o chumbinho, ela até traria, assim, alguma eficácia melhor, né? Uma vez que ela não expõe a um risco de intoxicação do ser humano e de animais domésticos, né? Mas a ratoeira, uma vez colocada e o rato, ele sendo capturado ali e tudo, né? A outra colônia restante, se não houver uma mudança de local da ratoeira, ou colocar um outro atrativo ali para os roedores, eles acabam também percebendo ela como um mecanismo de eliminação dos indivíduos.
Normalmente a gente verifica as famílias falando assim: ah, tem um rato aqui na minha casa. É normalmente um rato só ou tem a família completa?
Você tem algumas situações que precisam ser analisadas. Você pode, de repente, em uma residência, ter um rato que invadiu, ele veio da rua, né, de um bueiro, de uma boca de lobo, de um terreno baldio, de uma casa vizinha, e ele passou por ali, ele está num processo de busca de alimento. Então a gente pode ter um rato transitório ali. E nós temos também a situação onde uma colônia ela pode estar presente, né? Então nós temos essas duas situações. O que precisa ser analisado o local e a partir daí diagnosticar se a colônia encontra-se instalada ali naquele imóvel ou se é apenas um rato que vem de outro espaço. Se for um rato que vem de fora, tudo existem uma série de mecanismos que a gente pode impedir o acesso dele. Colocando tela nos portões, rodo nas portas, obstruindo espaços vazios, buracos, tudo isso vai dificultar a entrada. Agora, se a infestação ela se encontra, a colônia se encontra no imóvel, aí precisa realmente direcionar para um controle mais efetivo, né? E muitas vezes utilizando produtos químicos, mas produtos químicos legalizados, né? Permitidos pela vigilância sanitária a ser utilizado.
Como que o consumidor vai saber se o produto que ele está comprando é legal?
Bom, ele tem que buscar esses produtos em supermercados, que são os produtos de venda livre, que se encontram nas gôndolas do supermercado. De preferência, buscar por marcas conhecidas e verificar na embalagem se possui registro junto ao Ministério da Saúde. E além de verificar esse registro, se possível, entrar no site da Anvisa, lá ela vai ter o acesso ao registro dos produtos e verificar se realmente ele se encontra registrado. Porque tem muita empresa que atua de forma ilegal e coloca um número falso ali para poder comercializar o seu produto. Então, algumas atenções na compra de produtos para controle de pragas é extremamente importante. E a gente sabe que assim, a população ela tem o hábito de recorrer não somente a raticidas, né, mas inseticidas com muita facilidade, né, para tentar resolver o seu problema.
Sérgio Boccalini, é proibido vender esse tipo de produto, por exemplo, chumbinho. Nenhum tipo de chumbinho, nenhuma espécie de chumbinho é permitido de ser vendida, é comercializada legalmente?
Exatamente, você tem a questão da proibição, né? O que precisa ser analisado, assim, que existe uma versão do chumbinho que é um desvio de uso, né? Que foi a forma original como ele surgiu. Então, assim, ele é um inseticida registrado junto ao Ministério da Agricultura para controle de algumas pragas agrícolas, né? Um inseticida sistêmico, que para essa situação ele é permitido, né? Desde que haja aquisição com receituário agronômico, exista a supervisão de um engenheiro agrônomo na sua utilização. Então, dessa forma, esse inseticida ele pode ser comercializado. O que não pode acontecer é o desvio de uso. Então, esse produto, ele deixa de ser utilizado como inseticida e passa a ser utilizado para o controle de ratos. Então, essa ação de desviar a finalidade dele, isso é proibido. Então, a comercialização dessa forma e a utilização dessa forma é proibida e é um crime previsto realmente em lei. A pessoa pode acabar sendo responsabilizada e penalizada por essa utilização.
Agora, o pior de tudo é o risco da intoxicação.
Com certeza, né? Nós temos aí alguns números alarmantes, né? Que isso gera uma preocupação e esse é um dos motivos que nos levou a desenvolver essa campanha nacional, né? Para alertar a população em relação ao uso do chumbinho. Então hoje nós estamos aqui na Praça do Patriarca, né? Fazendo um trabalho junto à população de orientação. E só para você ter uma ideia, Milton, assim, das pessoas com que passaram aqui, com quem eu conversei, pelo menos 90 a 95% dessas pessoas relataram que já utilizaram ou utilizam chumbinho. Então, realmente é um produto que ele vem sendo empregado de forma maciça pela população, por falta de conhecimento. E aí é o nosso trabalho em alertar a população para não utilizar realmente, que o risco de acidente é extremamente elevado.
Sérgio Boccalini, muito obrigado pela sua gentileza. Até uma nova oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês e, se possível, gostaria de colocar a associação à disposição aí dos ouvintes. Caso eles tenham alguma dúvida, eles podem nos procurar, que a gente nós fornecemos todos os esclarecimentos. Então, eles podem acessar a nossa página na internet através do www.aprag.org.br ou através do nosso telefone 011-3876-4015.
Ok, Sérgio Boccalini, biólogo, vice-presidente da APRAG, Associação dos Controladores de Vetores de Pragas Urbanas. Sérgio se referiu a alguns números alarmantes, números oficiais que estão sendo divulgados ainda hoje. Dizem que raticidas ilegais intoxicam 30 mil pessoas em 7 anos no Brasil e o número de óbitos, ou seja, mortes, cresceu 33% nesse mesmo período só na cidade de São Paulo ou só em São Paulo. Portanto, isso demonstra claramente o risco das pessoas que utilizam esse tipo de produto no intuito e na ilusão de acabar ou de controlar as pragas urbanas. O endereço eletrônico da Praga é aprague.org.br. Vou colocar lá na coluna No Ar, que fica no blog do Milton Jung, que você acessa pela página da CBN, até para que, caso você não consiga anotar aí o endereço agora ou tenha dificuldade para acessar o site, você tenha lá o endereço correto para que você possa ter mais informações sobre esse tema.